Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas de lugares comuns.
Fora da Caixa.
Bom dia. Nuno Sampaio tem 54 anos e é licenciado em Gestão de Empresas. Proprietário da Good, uma agência que presta, entre outros serviços de agenciamento e management, Nuno está ligado desde muito cedo à música. Estudou piano, na adolescência teve uma banda de garagem e é irmão de Luís Sampaio, que se celebrizou como teclista dos Delfins. A certa altura, Nuno teve noção que para ser músico tinha que se dedicar bastante e percebeu que não seria fácil.
A certa altura percebi que, se quisesse ser músico, se viver da música, enquanto músico tinha que realmente ter uma dedicação bastante grande e como era um grupo, uma banda, portanto todos tínhamos que estar ao mesmo nível, não é? Com a mesma dedicação. E percebi que isso não seria fácil, porque éramos quatro e nem todos estavam na mesma disposição.
Abdicou do projeto da banda e dedicou-se aos estudos. E foi quase no final do curso que recebeu um convite, que aceitou e que acabou por traçar o seu percurso profissional.
Quando estava a terminar a faculdade, já o meu irmão era músico dos Delfins, recebi um convite do responsável máximo da empresa, onde os Delfins eram agenciados, portanto quem os representava, porque na altura precisavam de alguém para organizar toda a parte administrativa e financeira. Naquela altura os músicos ninguém passava recibos verdes, quer dizer, isso era, portanto, o meio da música era um meio quase desconhecido. A banca, as grandes empresas, não havia uma grande credibilidade, não havia um histórico. De maneira que eu, sendo licenciado em gestão, fui lançado um bocadinho esse desafio de organizar as contas e começar a criar uma estrutura. Portanto, terei sido talvez os primeiros dentro da indústria da música em Portugal a fazê-lo. Portanto, criámos uma boa ligação com a banca e isto, portanto, essa empresa na altura chamava-se União Lisboa. E era uma empresa, portanto, a pessoa que lançou o convite foi o António Cunha, que, por sua vez, era o manager, e, portanto, ainda hoje o António Cunha está no meio e, portanto, eu, na minha opinião, ele será um dos grandes managers, seguramente, se não o melhor manager que nós temos em Portugal, se bem que isto de ser o melhor é sempre um bocado relativo, mas aprendi muito com ele e, pronto, e sei que ele continua a desenvolver um excelente trabalho. Ele é o responsável pelo Guru, representa em todos os artistas o Rodrigo Leão, mas na altura estava-se a dar os primeiros passos dos Madre Deus, depois também surgiu o projeto Resistência, portanto, os Delfins também eram uma das bandas do catálogo, 105 Cadores, enfim, muitos grupos, Pesticida, depois vieram os Polo Norte, por lá passou também a Ana Deus, a Lísia, enfim, nós representávamos realmente muitos artistas, éramos uma grande agência.
Tal como Nuno referiu, agenciou projetos musicais de enorme referência na altura. Tempos diferentes que exigiam um trabalho muito mais exigente do que hoje em dia.
Hoje em dia acho que a situação está, felizmente, muito mais avançada, né? Porque na altura foi preciso desbravar caminho. Não fomos propriamente nós que o fizemos completamente, porque antes de nós já um GNR, já um reguloso, mas esta ideia que hoje nós chegamos e vemos um palco e vemos tudo direitinho e na altura não existia, quer dizer, era tudo muito, estava tudo muito a começar, não é? Nós também tínhamos sido uma ditadura, não assim há tanto tempo, portanto, e vínhamos com algum atraso, portanto, todo esse trabalho, enfim, que teve que ser feito. No meu caso, eu estive muito ligado a esta parte, primeiro, da organização administrativa, portanto, enfim, lançar as coisas, faturas por tudo, papéis, portanto, enfim, dar essa credibilidade junto da banca foi importante porque nos permitiu depois arranjar um empréstimo que nos permitiu financiar o arranque, vá lá, digamos, da internacionalização de projetos como os Madre Deus, que é realmente um projeto que vale a pena ser estudado, porque, digamos, que foi o primeiro grande projeto a ter sucesso internacional, e a seguir aos Madre Deus, digamos que os Madre Deus abriram o caminho para outros artistas, um trabalho também muito interessante por parte de todos eles, mas na altura o Pedro Ares Magalhães, que seria talvez o mentor, né, que é uma pessoa super focada também, e que teve um contributo enorme e continua a ter na música portuguesa. Mas, portanto, ou seja, tive essa vivência toda ao longo de uma série de anos na União Lisboa. um dos artistas com que eu comecei a trabalhar também, porque, ou seja, eu depois de ter estado numa parte mais administrativa, naturalmente acabei por, enfim, por me interessar por outros assuntos. E na altura a União Lisboa teve uma lógica interessante de dividir os negócios, para também tentares perceber um pouco. Nós na altura, enfim, tínhamos o serviço, tínhamos vários serviços, tínhamos um serviço que era o agenciamento. O agenciamento é a venda dos espetáculos. Depois tínhamos um outro que era o management, que é a gestão da carreira. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao artista, desde a imagem, como negociar os contratos, etc. E depois tínhamos outros serviços também, que era o serviço da edição. Portanto, também começámos a funcionar como editora para lançar novos projetos. Tínhamos um serviço também de promoção e marketing, portanto, ou seja, fazíamos a promoção dos espetáculos. E cada serviço tinha as suas particularidades. Portanto, ou seja, um artista que nós representássemos podia estar connosco só no agenciamento, podia estar connosco só no management ou só na edição, ou podia estar com os serviços todos. Mas, pronto, tanto com os serviços todos, é claro que as percentagens seriam maiores. Portanto, chegava a haver alturas em que, se calhar, a empresa poderia faturar 50% do valor total porque prestava uma série de serviços. Se os artistas fossem procurar esses serviços em empresas diferentes, também chegariam a essa percentagem. Ou seja, mas também fomos, de certa forma, inovadores nesse caminho de abrir negócio para as várias áreas. E também havia a área do publishing, que na altura não era tão forte, e que nós também começávamos a investir, porque também víamos a internacionalização dos Madre Deus também nos permitiu perceber muito melhor como é que o mercado funcionava a nível global, não é? E Madre Deus realmente foi um grupo que conseguiu um feito magnífico, que foi ser considerada a prioridade internacional das editoras. Nós em Portugal tínhamos aqui delegações das grandes multinacionais, né? BMG, EMI, Music, Polygram, na altura, e, portanto, os Madre Deus, com a EMI Valentim de Carvalho, foram considerados prioridade internacional, o que significava que uma série de mercados ao longo do mundo, portanto, determinados países, tinham um budget e tinham um compromisso de investir no grupo, portanto, promovê-lo lá e ter os seus discos à venda. Isto foi um passo enorme, porque nós, a partir daí, quando íamos a esses mercados com os Madre Deus, portanto, para promover o trabalho, aproveitávamos para encontrar os melhores agentes e produtores locais que ficavam a representar o grupo e que depois todos os anos os levavam para fazer turnés, portanto, que eram geridas por nós, não é? Ou seja, isto hoje em dia é banal, mas na altura foi uma inovação, portanto, foi preciso desbravar caminho. E eu também tive a felicidade de poder acompanhar todo esse processo.
Todo este trabalho permitiu a Nuno contactar com muitas pessoas desse meio e criar vários contactos. A vontade de ter novos desafios levaram-no a criar a sua própria empresa, a Good. Mas nessa altura era lançado um outro desafio.
Houve uma altura em que achei que, pronto, que precisava de novos desafios e resolvi criar a minha própria empresa, a Good. Só que na altura, portanto, quando criou a Good, sou desafiado para um novo projeto dentro da Média Capital, portanto, que é o grupo que inclui a TVI, a Rádio Comercial. Portanto, esse grupo, a Média Capital, tinha criado uma editora de música, que era a Farol, e queria dinamizar a área dos espetáculos ligada aos artistas que estavam nessa editora. E então desafiaram-me para chefiar essa área de negócio, a que chamámos a Média Capital Entertainment. Portanto, eu, pronto, estava motivado para trabalhar na minha própria empresa, estava a criar uma equipe, tinha já duas pessoas da minha confiança, tinha comprado o contrato do António Chainha à União Lisboa, tinha trazido esse artista em quem eu acreditava bastante e com quem tinha uma relação também muito próxima, porque no management acho que é muito importante que haja esta ligação entre o artista e o manager, de grande confiança e de empatia, não é? Então, e de partilha de ideias e objetivos, naturalmente. Na altura, quando lançam este desafio, eu estava assim um bocadinho na dúvida, porque, pronto, queria realmente investir na minha empresa. E então, sei que até seria assim um valor um bocadinho alto para ir, que fosse realmente com essa motivação. E pronto, e aceitaram a proposta e ainda tive durante 4 ou 5 anos de trabalhar na Média Capital, portanto, a dinamizar essa área de negócio, que depois também continuou. Pronto, ainda fizemos algumas coisas interessantes. Lembro-me que fizemos um, digamos que o grande concerto do José Cid, Portanto, agora, ele todos os anos agora faz, e muito bem, tem bastante sucesso, realmente todas as pessoas conhecem essas músicas do Zé Cid, mas na altura nós apostámos em fazer um coliseu, e depois fizemos um concerto no Campo Pequeno, e pronto, e penso que terá sido realmente uma forma que correu muito bem, felizmente, foi um espetáculo fantástico, e a partir daí ele todos os anos faz um grande espetáculo, portanto foi bom, nós gravámos, porque qual é que era a vantagem também que tínhamos aqui? Para mim foi uma realidade nova esta da comunicação. Ou seja, nós de repente, eu na União Lisboa, para um artista ter sucesso, nós demorávamos bastante tempo, era preciso que houvesse um êxito, um tema, era tudo bastante trabalhado. Na média capital, com o poder da comunicação, e tu estando numa rádio também sabes essa força, nós conseguimos fazer sucesso, às vezes, pronto, pode-se repentir, não é? Um artista que de repente tem um determinado look, um visual, ou tem uma forma diferente de se expressar, e de repente tem a televisão a promovê-lo, tem a rádio, tem os mídias todos, bem, aquilo é um sucesso imediato. Não sabemos depois se demorará ou se prolongará ou não, mas os mídias têm esta possibilidade de criar esse sucesso imediato, não é?
Exatamente.
E pronto, e ali na média capital essa realidade estava muito presente. Eu acompanhei os Desert, depois os Forteis, portanto estes grupos que estavam ligados aos Morangos com Açúcar.
Com as mudanças que surgiram na média capital, Nuno decide sair e dedicar-se 100% à sua empresa.
Tive essa vivência na média capital entertainment. A certa altura o Tiago Moraes Charmente saiu, porque aquilo foi vendido a, portanto, ou seja, eles venderam aquilo aos espanhóis e depois investiram no Grupo Leia. E eu na altura também não fazia sentido para mim continuar. Portanto, finalmente, pude-me dedicar à Good, que é aquilo que eu continuo a fazer hoje, né? Quando tenho a minha empresa, e portanto, não estamos, enfim, ao longo dos anos tivemos algumas experiências de agenciamento, representámos alguns artistas, Paulo de Carvalho, portanto, sempre com António Chaim, portanto, isso continuamos, né? E enfim, o mestre está com 83 anos, portanto, penso que agora iremos, enfim, continuar aqui ao fim, né? Pelo menos é essa a minha vontade, espero que seja a dele também, ainda há trabalho para fazer. Na guitarra portuguesa é bastante complicado um músico com 83 anos conseguir ter aquela agilidade de dedos, não é mesmo, obviamente, mas está excelente, está em muita forma ainda, portanto acredito que haja possibilidade ainda de fazer o trabalho e estou com muita vontade de o fazer, para ser assim, digamos, que um encerrar de carreira, pronto, em grande. E temos estado agora a diversificar um bocadinho a atividade e a apostar mais nos eventos, nas produções, portanto temos um festival que já vai para a sua quinta edição, são as guitarras, é bastante interessante, e pronto, e agora também mais recentemente fui desafiado para fazer parte de uma associação que se chama A Palavra e que é um projeto que também está, pronto, eu gostar muito e acho que tem realmente um potencial muito, muito grande.
A par de tudo isto, Nuno é ainda professor.
Eu aulas dou, portanto, são aqueles cursos profissionais destas escolas como, ou seja, tive na, portanto, já dei na ETIC, também já dei na Restart e a World Academy, que é onde eu agora mantenho a... Portanto, ou seja, eu normalmente o que é que faço? Dou um módulo de um curso, portanto o curso de produção musical, produção e marketing musical, portanto dou um módulo do curso, portanto são vários módulos, tenho vários colegas, dou um módulo de agenciamento, management e edição. E na altura na Restart fiz isso algumas vezes e também cheguei a fazer na World Academy, que são cursos intensivos em que se juntam estas vertentes, precisamente o agenciamento, portanto a venda de espetáculos, o management, né, a gestão das carreiras e a edição, portanto isto acaba por estar tudo ligado e é muito gratificante e muito interessante porque também aprendo muito com os alunos, porque a indústria musical, o meio, está em constante evolução e há muitas novidades que eu, pronto, não me apercebo e que sou sensibilizado por eles, que me falam. Nomeadamente ligado às novas tecnologias, portanto, isto é um mundo que está sempre em grande mudança e em crescimento exponencial, né? E também sou alertado para essas realidades que me dão que pensar, portanto, é aqui sempre um processo muito interessante. Acima de tudo, disponibilizo-me para lhes abrir algumas portas com os contactos que tenho, né? E mostrar-lhes que isto é enfim, dá trabalho, não é fácil. Mas também pode ser muito gratificante e interessante, não é?
Nuno revela-nos que alguns dos seus alunos mantêm-se no meio e que muitas vezes acaba por se encontrar com eles em trabalho?
Eu, no caso da formação, é muito interessante porque não todos, mas alguns, e até são, enfim, ainda um número significativo, mantêm-se no meio e depois nós cruzamos mais tarde, nos espetáculos, na estrada ou noutros. É engraçado ver. E inclusivamente agora, por causa desta associação, eu também muitas vezes tenho colegas que me ligam a perguntar, olha, não estou à procura de alguém para vir para aqui estagiar, ou preciso de alguém para vender, ou preciso de alguém para isto ou para aquilo, quer dizer, tu conheces, pronto, como sabem que eu dou estas formações, pronto, conheço algumas pessoas que eu também encaminho, não é? Aqueles, pronto, que eu achei que têm, ou que acho que têm características melhores para fazer aquele trabalho. E também para mim, porque eu, por exemplo, o meu parceiro, o Paulo Santiago, que é o meu parceiro de vida, foi meu aluno, eu conheci-o na Restart. Portanto, eu estava a dar uma formação, um curso desses, e ele era aluno, e pronto, e depois desde aí criámos uma relação, e pronto, e hoje em dia somos parceiros, portanto, ele trabalha comigo diariamente em tudo. Portanto, também está ligado à associação, mas essencialmente é good, não é? Portanto, e o Som das Guitarras é um projeto que nós desenvolvemos os dois. Também teve essa parte interessante.
Nuno Sampaio é agora vice-presidente da Palavra, uma associação cultural inteiramente dedicada à palavra nas suas múltiplas vertentes, combinações e possibilidades. Nuno, conta-nos como nasceu esta associação e fala-nos do trabalho que está agora a ser desenvolvido.
Nós, portanto, ligamos a palavra com a música, ou seja, isto. Portanto, o presidente da associação, e foi quem me convidou, é o Alexandre Cortês. Portanto, o Alexandre Cortês, enfim, entre várias atividades, portanto, digamos que é conhecido mais por ter sido o baixista dos Rádio Macau, que é um grupo que, enfim, toda a gente será, portanto, teve uma carreira bastante interessante. Mas o Alex sempre tem estado ligado a projetos musicais, enfim, portanto, também a espaços de cultura, como a Music Box, que é uma sala de espetáculos em Lisboa, portanto, ele é sócio, e também ao Povo, que é um espaço, portanto, que aqui no Cachoré, em que, portanto, é um bar, restaurante, mas que também faz noites, agora não por causa do Covid, mas noites temáticas à volta da palavra, da poesia, e ele sempre teve projetos muito ligados a isto. E nós começámos a trabalhar, ou seja, a GUD ficou a representar um projeto que se chama Lisbon Poetry Orchestra, que é um coletivo de músicos, portanto, com declamadores, em que basicamente fazem música original, e depois, em vez de ser cantada, é declamada. E a Lisbon Poetry Orchestra já tem trabalhos editados, portanto, nós já trabalhamos em conjunto há algum tempo e lá somos os agentes desse projeto. E o meu colega, o Paulo Santiago, que eu já falei, não é? Faz a produção executiva, anda na estrada, portanto, e faz todo o trabalho prévio de pré-produção, de saber os espaços, as condições estão reunidas, etc. Talvez por esta ligação, o Alex resolveu, portanto, criar, enfim, ele também é formador, e ele próprio fez agora uma pós-graduação, um doutoramento dentro desta área também da programação, e foi desafiado para apresentar uma proposta à Câmara Municipal de Oeiras à volta do eixo da palavra e da poesia. Porquê? Porque Oeiras está-se a candidatar à Capital Europeia da Cultura, portanto, em 2027, e um dos eixos importantes para ele é precisamente a língua portuguesa, a poesia, a palavra. E então, o Alexandre apresentou uma proposta, uma ideia, que foi aprovada. Portanto, e a partir daí foi importante para ele criar uma equipe de trabalho, e pensou, e bem, em criar também uma associação, porque além desta atividade que se fará em Oeiras, e que a partir de até 2027 acreditamos que, portanto, enfim, vamos ter possibilidades de apresentar este, que chamámos de MAP, Mostra das Artes da Palavra, portanto, que é uma série de iniciativas, mas para além disso, a associação, neste momento, já reúne uma série de pessoas e está a criar uma estrutura de agenciamento também para vender os seus próprios projetos. Portanto, não apenas a Lisbon Poetry Orchestra, que agora deixa de ser da GUD e vai para a palavra, portanto faz mais sentido, como outros projetos, a Poetry Ensemble, portanto, que é, digamos que é um derivado, porque muitas vezes o que fazem é lançam-nos desafios. Vamos imaginar que na Vidigueira existe um poeta bastante conhecido, que viveu, que vive agora, ou que já viveu há uns tempos atrás, que tem uma obra bastante interessante, e a Câmara achava que que esse trabalho devia ser mediatizado e devia ser transformado num espetáculo. Desafiava o coletivo, portanto, neste caso da palavra, para podermos fazer um espetáculo, portanto, para podermos musicar esses poemas. Sendo um trabalho de encomenda, portanto, esse trabalho não seria feito pela Lisbon Poetry Orchestra, seria feito por esse, digamos, por esse derivado, não é? Que é o Poetry Ensemble. O que não invalidaria que a Lisbon Poetry Orchestra pudesse achar piada a um poema ou outro e pudesse incluir nos seus espetáculos. Nós agora, por exemplo, estamos a preparar um novo projeto que se vai chamar Os Surrealistas, portanto, que é dedicado aos poetas surrealistas e ao movimento surrealista, que contamos apresentar agora em maio. Portanto, estamos a preparar o disco, vai ser um disco bastante interessante, está a ficar fantástico.
Neste momento, Nuno está a preparar o festival Som as Guitarras, do qual é organizador e que em 2021 vai ter a sua 5ª edição. Nuno, conta-nos mais sobre este festival.
Digamos que é um festival que todos os anos cresce com uma cidade, portanto começámos em Oeiras, depois no segundo ano fizemos Oeiras e Évora, no terceiro Oeiras, Évora e Póvoa, no quarto alargámos para Setúbal, que foi o ano passado. Este ano não devemos alargar porque, bem, enfim, devido ao Covid é um ano um bocado atípico, mas pronto, tencionamos depois ir crescendo sempre e é um espetáculo que vive muito à volta das guitarras e dos instrumentos de corda, portanto, concertos intimistas, com uma grande proximidade entre o público e os artistas e muitas vezes espetáculos que tentamos que sejam únicos, portanto, que sejam feitos só propositadamente ou a apresentação de um novo trabalho ou um encontro de artistas que aconteça pela primeira vez, ou então tentar que esses artistas preparem um espetáculo especial para o Som das Guitarras, como foi, por exemplo, o caso do Sérgio Godinho, que preparou um espetáculo que se chama Os Fadinhos do Godinho. Este ano vamos ter a Mafalda Veiga com um novo espetáculo a solo, por exemplo, o João Pedro Paes também vai fazer um espetáculo só ele e o Sérgio, outro guitarrista. Portanto, são encontros que normalmente são um bocado inesperados e tem corrido, pronto, tem corrido bastante bem, mas lá está, muito à volta do instrumento da guitarra.
Como percebemos, o festival passa por algumas cidades. Nuno, conta-nos como é feita a escolha dos locais.
Isto é um bocadinho, digamos que é um bocadinho uma mistura, porque, ou seja, esta ideia deste evento, eu já andava a matutar nisto há bastante tempo, e já andava a falar com um colega meu de Oeiras, o Paulo Afonso, que trabalha na Câmara. Portanto, nós já tínhamos um bocadinho a ideia de fazer um evento com estas características. Portanto, Oeiras foi naturalmente o sítio onde nós começámos. Portanto, digamos que é a casa-mãe. Connosco é a coprodutora desde o início, ok? E é onde nós fazemos mais espetáculos. Depois, Évora surgiu, lá está, também porque realmente é uma cidade que nós gostamos muito. O Alentejo para nós também é especial. E também muito por causa do Luís Garcia, que é um programador que está ligado à Câmara, portanto, é funcionário da Câmara, mas que tem uma visão muito interessante e com quem nós criámos realmente uma excelente comunicação, portanto, uma boa parceria, não é? Ou seja, também é muito importante a pessoa que é o nosso interlocutor, porque, ok, é uma cidade, há uma Câmara, mas também tem que haver pessoas, não é? Com quem nós falemos e com quem nós possamos estabelecer este tipo de ligação. Portanto, isso teve muito a ver com o Luís Garcia e, claro, e hoje em dia com toda a entourage, não é? Outro aspecto que também é importante na escolha dos locais é terem teatros ou terem espaços com capacidade dentro daquilo que nós idealizamos. Portanto, ou seja, não faz sentido que sejam salas muito grandes, mas, quer dizer, salas têm que ter pelo menos 200, 300 lugares, porque menos do que isso é difícil de rentabilizar. E também procuramos locais que sejam um bocadinho emblemáticos, não sendo auditórios, mas, por exemplo, igrejas, que são sítios onde nós gostamos de fazer um ou outro espetáculo, normalmente sem amplificação e com um instrumentista sozinho. Pronto, portanto, Pedro Caldeira Cabral já fez, já tivemos vários exemplos desses. E Évora tem esse património, portanto, tem o Garcia de Rezende, que agora está em obras, mas, portanto, é uma sala que tem 300 e tal lugares, e também tem esses outros espaços, digamos, as igrejas, onde nós podemos fazer espetáculos um bocadinho menores. Depois fomos para a Póvoa de Varzim porque queríamos ir para o Norte. Portanto, já estávamos aqui, tínhamos a zona de Lisboa, não queremos fazer as grandes cidades, portanto, não faremos Lisboa, nem faremos Porto, mas era importante para nós estarmos perto de Lisboa e estarmos perto do Porto, portanto, Oeiras e depois Póvoa de Varzim também. Setúbal surgiu porque, lá está, também por intermédio de uma ligação, neste caso mais do Paulo, com a Mónica, portanto, que está a fazer programação em Setúbal, e porque Setúbal tem dois espaços que para nós são bastante interessantes, o Luísa Todi, portanto, já maior, e depois o Cine Charlot, que é um espaço menor, portanto, também nos permite fazer espetáculos, digamos, enfim, um bocadinho maiores, com uma possibilidade de vender bilhetes, porque para nós a parte financeira também é importante, não é? Nós precisamos de vender bilhetes para financiar isto, não é? E depois um espaço também um bocadinho mais intimista, onde nós conseguimos uma lógica de há artistas que fazem as quatro cidades. E aí permite-nos negociar de uma maneira mais interessante, que é desafiar o artista para criar um conceito novo, um espetáculo novo, mas não vai só fazer uma apresentação, vai fazer quatro, portanto é diferente. Já há outro estímulo, não é?
Este ano, devido à pandemia, o festival, à partida, não vai ser alargado, mas já existem outros locais a serem estudados.
Já estamos a pensar qual é que será a próxima cidade, pronto, mas vamos ver, porque também lá está o Algarve, pode ser interessante, não é? E aqui, pá, aquela zona, Castelo Branco, Guarda, Bragança, pronto, se bem que, enfim, Bragança também tem a questão de ser é muito longe, não é? Ou seja, não é assim tanto, mas tem um bocadinho. Mas há aí uma série de cidades que nós, pronto, estamos a equacionar. Também não achamos que o festival tenha que, de repente, fazer 10 ou 20 cidades, não. Nós achamos que 6, 7, 8 seria bom. E, eventualmente, tentarmos, quem sabe, uma incursãozinha à Espanha.
A edição deste ano já está a ser preparada, mas ainda há muitas coisas em aberto, uma vez que, devido à Covid-19, tudo tem de ser pensado ao pormenor. Ainda assim, Nuno levanta um pouco a ponta do véu.
Isto tem sido uma grande complicação por causa do Covid. Nós agora, qual é que é o problema neste momento? Não sabemos exatamente que horários é que podemos... Portanto, ontem saiu uma informação no IGAC a dizer que os espetáculos durante a semana têm que terminar às 10 e que ao fim de semana terão que terminar à 1 da tarde. Espetáculos a terminar à 1 da tarde aos fins de semana é muito complicado. Portanto, nós já estamos com uma programação. Temos a programação fechada. Eu já adiantei algumas coisas, a Mafalda Veiga vai apresentar o seu novo projeto a solo, o João Pedro Paes também fará parte, também posso dizer que o mestre António Cheinho vai fazer um espetáculo especial em que vai convidar o Zé Manuel Neto, mas depois há aqui algumas surpresas, pronto. Mas estamos aqui com estas dúvidas, pá, também não sabemos qual é que vai ser a capacidade, a lotação das salas, isso para nós também é muito importante, porque uma sala tenha menos de 50% da capacidade, pá, torna-se um bocadinho incomportável para nós viabilizar. Já com 50% é um problema. Mas, pronto, mesmo assim dá, não é? Temos de falar com toda a gente, sensibilizar. Agora, se as lotações forem inferiores a 50%, isso vai ser um grande problema. Nós também dependemos muito das bilheteiras, não é? E resta saber se as pessoas vão ter a vontade para ir. Se bem que os concertos que são feitos, ou seja, não houve nenhum caso de, portanto, de pessoas que tenham apanhado Covid em locais de espetáculos, porque realmente os cuidados são enormes, não é? A higienização, o uso obrigatório de máscara, portanto, a distância, ou seja, há ali muitos cuidados, portanto, e aquilo nunca espetáculo foi um foco de propagação do Covid. Esperemos que assim continue, não é?
Entretanto, está a ser também preparado o Festival MAP, Mostra de Artes da Palavra, apoiado pela Câmara Municipal de Oeiras.
O festival vai decorrer, portanto, de 9 a 13 de junho, mês 6, em diversos sítios de Oeiras. Eu acho que, e realmente tem uma série de atividades muito interessantes, o que eu aconselharia aos ouvintes é realmente a poderem fazer uma pesquisa pela palavra, portanto, nós temos o nosso site, quer o da palavra, quer o da mostra das artes da palavra. Portanto, a palavra é a associação e o festival chama-se MAP, Mostra das Artes da Palavra. Portanto, aconselho a que vejam nas redes sociais, portanto, o nosso site, que vejam o Facebook, Instagram, que sigam, nós temos tudo, as informações vão sendo atualizadas diariamente. E, portanto, inclusive, temos uma série de open calls para participantes, portanto, quer dentro da fotografia, quer na poesia, no poetry slam, portanto, há muitos concursos com os quais nós estamos agora a começar a divulgar e que os ouvintes podem participar. Portanto, as regras são fáceis e são claras, portanto, mas aconselho realmente, porque como é muita informação, nada como ir ao site e às redes sociais e seguir, portanto, basta pesquisarem pela palavra e onde conseguem encontrar a informação toda.
Questionado sobre a atual situação do setor da música, devido à pandemia da Covid-19, Nuno revela que, apesar da frágil situação, no seu caso, não se pode queixar.
Eu não me posso queixar em demasia porque tenho tido algum trabalho. Algumas câmaras que têm dado a oportunidade de trabalhar em streaming, ou seja, nós fazemos os espetáculos sem público, os espetáculos são gravados e depois são transmitidos online. São pagos. Pronto, isso eu acho que é de louvar estas iniciativas. Pá, eu, falo do caso que eu conheço, que é o meu. Pronto, a Câmara de Mafra, a esse nível, eu trabalho com a Câmara já há alguns anos, fazemos alguns ciclos, e a Câmara, para não deixar as coisas acabarem, portanto, investe e divulga, e os resultados têm sido bons. Portanto, em tempo real, temos sempre cerca de 100 e tal pessoas a assistir. Portanto, o espetáculo, quando o fazíamos ao vivo, a sala tinha 150 lugares, portanto, é mais ou menos esse número que temos tido a ver em tempo real, mas depois a quantidade de pessoas que vão vendo, porque aquilo fica disponível, 10 mil, 11, 12, bom, tem sido bom, permite aos artistas terem algum rendimento, e para mim também tem sido bom. A minha empresa está sediada em Lisboa, a Câmara de Lisboa já teve 2 ou 3 programas de apoio em que eu fui beneficiado, portanto, nada a dizer a esse nível, antes pelo contrário, a agradecer. Portanto, foram, enfim, eu também sempre cumpri, sempre tive tudo em ordem, dívidas de segurança social, finanças, toda aquela documentação que é exigida, portanto, eu tenho. E também tive uma quebra de faturação, no meu caso, superior a 50%. Como tenho isso tudo bem documentado, candidato e os apoios têm vindo. Também tenho conseguido alguns apoios ao nível do Apoiar, do Ministério da Cultura, que eu acho que é escasso. Agora, sei de colegas meus que têm, que estão a passar por bastantes dificuldades.
Mas, realmente, a informação que vai passando é que faltam apoios, não é?
Não, faltam apoios, falta trabalho, há muita malta, e principalmente falta legislação. Eu acho que finalmente, e isto é uma coisa boa que esta pandemia trouxe, é porque obrigou a que todas as entidades se organizassem e finalmente vamos ter um estatuto, portanto vamos ter um regulamento para os trabalhadores desta classe, com regras bem definidas, porque isso é essencial. Porque isto é uma atividade também de desgaste rápido, não é? E portanto, tem algumas características que as diferencia das outras, portanto tem que haver regras específicas e tem que ser claras. Portanto, eu acho que finalmente esse trabalho está a ser feito e ainda bem, mas sendo colegas que realmente estão a passar por dificuldades, têm havido alguns movimentos de julho, e ainda bem. Agora está toda a gente à espera que isto possa voltar à normalidade ou uma semi-normalidade. É isso que todos queremos, não é? Porque os tempos virão aí tempos difíceis.
Para terminar o Fora da Caixa de hoje, deixo-lhe 3 escolhas musicais de Nuno Sampaio, o empresário que hoje ficámos a conhecer melhor. Uma Guitarra Junto ao Peito, de António Chainho, Neia, de Manuel de Oliveira e A Bandeira, dos Delfins. Bom dia.
Eu tenho uma guitarra junto ao peito e guardo nela a minha condição, como se fosse o sonho mais perfeito, guardá-la por defeito no coração. Uma guitarra junto ao peito nasci à beira-rio perto do mar, fui casa de gaivota em movimento. Cresci, sonhei, sofri, pus-me a cantar nas ondas de saudade do teu vento. Eu tenho uma guitarra junto que te deitas a meu lado, no mar onde navego em solidão. Dá-me a minha vida neste faro que canto em tom magoado com a voz no coração. Uma guitarra junto ao canto. Junto ao canto. Eu tenho uma guitarra junto ao peito e guardo nela a minha condição, como se fosse o sonho mais perfeito, guardá-la por defeito juntinho ao coração. Eu tenho uma guitarra junto ao pão.
Fora da caixa. Fora da Caixa. Fora da Caixa.
Abrir portas, contar histórias diferentes, criativas, inovadoras. Histórias e histórias de pessoas.